Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar a vitória do Sport por 4-3 sobre o Grêmio, de virada. O Grêmio chegou a abrir 2-0, mas o Sport conseguiu virar a partida, conseguiu sua primeira vitória na edição 2017 do Campeonato Brasileiro. Então estamos aqui, eu, Celso Shigami, junto com o maestro Cássio Zirpoli, também com Fred Figueroa, para analisar essa partida aí e outras questões relacionadas a esse jogo. Mas antes de a gente começar essa análise propriamente dita, Fred, na verdade, assim, ainda dá tempo de convidar? Não dá? Como é a história? Tá, ainda tem vaga ou não tem para o nosso Cozinhando o Jogo?
Celso, eu vou lhe responder sem muita convicção, porque eu não olhei o e-mail nesse final de semana. Até sexta-noite, tínhamos 3 vaguinhas abertas para participar do programa, né, e da gravação. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, na dúvida, quem tiver interessado em ir lá na Kamikado participar desse evento, da gravação desse nosso novo programa, procura a gente pelo e-mail podcast45minutos@gmail.com ou pelas redes sociais. Entra aí em contato com a gente e tenta, que nessa segunda de manhã, com certeza, vai ter gente online. Eu mesmo vou estar online aí por trás da rede do pod. A gente vai gravar o podcast nessa segunda. Então, quem quiser ir, possivelmente a gente dá um jeito, nem que seja colocando mais uma, duas, três cadeirinhas lá, que cabe todo mundo, né? O Kamikado é igual a casa de mãe, né? Sempre cabe mais um.
Pois aí, olha só, tá definida aí a escalação, viu? A escalação dos pratos que vão servir lá a galera, viu? A galera vai ser recebida com amendoim cozido defumado. É tudo gourmet, aqui é Nutella agora. Amendoim cozido defumado. Vai ter um espetinho de queijo com massa preparada à base de cerveja Lagerta, uma cerveja artesanal produzida com as águas aqui de aldeia. Galera aqui de...
Como é o nome, Celso?
Os vizinhos. Lagerta Beer. O maestro Cássio Zirpoli assiste Vikings, né?
É, Vikings, exatamente. É o nome, meu irmão, atriz é uma gata, meu irmão. Sim, comecei até a seguir no Instagram, só pra deixar o like.
Pois é, e é uma homenagem a ela mesmo, viu? A Lagerta
Beer. Alguma coisa assim.
É um monstro.
É. Então, ela segue no Instagram daquela, vai que... Segue no Instagram daquela, né? Vai que, né?
Não, mas detalhe, né? Escondi nove. Depois, só, essa aqui merece o like. Deixa o like todo dia. Toda vez que acabou.
Bom, e além disso, vai ter também aquele cachorro-quente ao molho cheddar. Além da nossa tradicional explosão de bacon, que não dá pra faltar, né?
Essa eu já tô... Eu passei o final de semana comendo fruta.
Bom, galera, mas bora começar aqui nossa análise. Bora começar aqui a nossa análise dessa partida. Um jogo completamente maluco, né? Uma partida que, para começar assim, até citar, para não dizer que a gente não tocou no assunto, é uma partida de público terrível na Ilha do Retiro, pouco mais de 3 mil pessoas, mas é um assunto que a gente está dando tanta importância que a gente vai levar para o pod, né, maestro?
Foi. 3.441 pessoas, eu acho, foi mais ou menos esse público. Que é somado ao jogo do Cruzeiro. Ele não pode ser analisado de forma isolada, porque o jogo do Cruzeiro deu 4 mil pessoas. E assim, o Sport começando o brasileiro, tipo, não é o time largado no campeonato, já rebaixado, nem aí não. É o início, os dois primeiros jogos do time comandante contra clubes de peso. E ter um público disso aí é porque tem algo errado. Então assim, não foi a chuva, não foi só o momento da time, porque o time já estreou muito mal. Eu até lembrei a Fred, em 2012, eu acho, o Sport perdeu o Pernambucano para o Santa na Ilha do Retiro, jogando pelo empate, e 6 dias depois estava estreando no Brasileiro contra o Flamengo com 27 mil pagantes. Então, assim, só para dar um exemplo, isso aqui, isso tudo a gente pode esmiuçar, não pode, mas desde já isso é consequência direta do erro absurdo da direção em relação à política de ingressos para esse brasileiro.
Bom, então, como o Cássio falou, a gente vai esmiuçar esse assunto aí no podcast. Mas, Fred, vamos começar a analisar o jogo, porque tem bastante coisa para a gente falar dessa partida, né? Uma partida que começou com o domínio do Grêmio, aquela confusão no sistema defensivo do Sport. Sport tomando 2-0, zaga batendo cabeça. E de repente o jogo mudou completamente, pelo menos do meu ponto de vista, Fred, a partir da entrada de Lênis no lugar de Rogério. Havia batido boca veementemente com Richelli antes do fim do primeiro tempo, saiu no intervalo, e quando entrou Lênis, pelo menos ao meu ver, Fred, a partida passou a ter o seguinte: ao invés de a gente ter aquele Rogério que você mesmo destaca, que aquele jogador que consegue executar uma jogada muito bem feita, de maneira muito bem feita, que é aquele facão que ele corta para dentro e bate com a parte de dentro do pé, para essa jogada individual, para passar a ter um jogador que jogava mais para o coletivo. Então, acho que Lênis entrou muito bem, e eu acho que não seria equivocado dizer que a mudança começou a partir dali. Mas, de qualquer forma, eu queria saber a sua análise em linhas gerais dessa partida, Fede.
Celso, de fato, foi um jogo de vários recortes, né? Até pelo início, que foi... Eu concordo até com a avaliação que eu escutei de Daniel Paulista na coletiva, avaliando o início do jogo, né? Que foi um Sport muito sem confiança, e a falta de confiança acabou meio que paralisando, de certa forma, um cenário muito melancólico que o time encontrou na Ilha do Retiro, muito vazia, chuva, né? E sabendo que era um time reserva, bem reserva do Grêmio, né? Até de B para C, eu diria. Seria uma mistura de segundo time com terceiro time do Grêmio. Tudo isso acabou gerando uma passividade, uma espera, né, da equipe do Sport, achando que seria, que aos poucos o jogo entraria numa rotação mais normal. Não sei exatamente o que se passou naquele início, mas a verdade é que a gente viu o Grêmio fazer 2 gols com muita facilidade, né? Chegou até a fazer mais um impedido. Toda bola que o Grêmio chegou, as 3 primeiras bolas que o Grêmio chegou na barra, o Grêmio fez o gol e... Até naquele momento, quem olhava para a partida não esperava uma mudança, ainda mais uma mudança na intensidade com que ela se deu, né? Porque foi uma mudança, de fato, que ela foi coletiva, mas ela também foi individual. Né? Por linhas tortas, eu diria que boa parte do time do Sport acabou tendo uma atuação positiva, uma atuação para se destacar. Agora, Celso, o que eu discordo um pouquinho de você é porque eu acho que essa mudança ela começou ainda no primeiro tempo, de forma mais descoordenada, mas houve uma mudança de postura ainda no primeiro tempo. E eu vou colocar essa transformação, esse início de transformação, digamos assim, esse esboço do que viria a ser a reação, vou dar o nome aos bois aí. Quem fez com que o Sport se mantivesse de pé na partida? Quem fez com que o Sport chegasse àquele gol e virasse pro intervalo vivo, né? Inclusive desceu pro vestiário com o famoso misto de vaias e aplausos, né? Porque certamente se desse com 2-0, seria vaias em uníssono. E aí eu vou citar 3 jogadores que foram decisivos para aquele primeiro tempo, para aquela mudança no primeiro tempo. Eu vou citar até 4 jogadores que foram esteio. Richelli, por ser o verdadeiro ponto de equilíbrio desse time do Sport. Esse time do Sport tem... Existem 2 esportes. O Sport com Richelli e o Sport sem Richelli. O Sport com Richelli, ele tem um chão, um piso de atuação mínima. Quando o Sport com Richelli joga mal, ele vai até um certo patamar de desorganização, de erros. O Sport sem Richelli é aquilo que a gente viu em Salvador. Um time que não existe piso, né? Vai despencando, chega no fundo do poço de uma atuação completamente desajustada e improdutiva, como a gente viu na final da Copa do Nordeste. Então, Richelli, ele entra aí nesse sentido obrigatório. Vou citar Everton Felipe, pela segunda vez seguida, justamente no jogo de Salvador, ele entrou na reta final e conseguiu fazer isso, de ser o cara que conduz completamente as jogadas de trás, dos setores, correu o campo inteiro. Você via Everton Felipe jogando na direita, na esquerda, indo buscar a bola lá atrás, marcando, ajudando, criando, chutando. Só fez o que pôde e foi muito, muito importante para que o time vibrasse, para que o time tivesse alguma reação naqueles primeiros 45 minutos. André, obviamente, que também brigou pra cacete, saindo da área, tentando limpar a jogada, tentando organizar o meio de campo. Não é fácil, né, a função dele. E a gente vinha falando, chegou a falar no podcast, que foram três partidas em que ele não deu um chute a gol. Foi os dois jogos da final da Copa do Nordeste e a estreia em casa na Série A contra o Cruzeiro.
Mais pelo time do que por ele, né?
Exatamente. André, assim, a bola não havia. Na verdade, contra o Cruzeiro, ele não foi nem pro banco, né? Lembrando que agora foi Diego Souza. Então são duas partidas que André não finalizava. Mais pelo time do que por ele. Quando o time conseguiu colocá-lo para jogar, aconteceu o que a gente viu nessa partida. E é muito importante para que o torcedor não fique suscetível a críticas desnecessárias, exageradas, né, em relação a André. Porque, e como já tem muita gente querendo fazer com relação a Diego Souza nesse momento, eu vi algumas pessoas, quando Diego Souza foi anunciado que ele jogaria, algumas pessoas achando melhor tal. Isso é uma das leituras mais passionais e aperreadas e desnecessárias que existem. E aí, Celso, no primeiro tempo eu cito um quarto nome, que é o de Anselmo, porque foi muito importante para evitar
bem,
o pior.
Muito bem.
Foi muito importante para evitar o pior. Né? Ganhou muita bola, participou melhor na criação no segundo tempo, mas foi muito importante. Evitou contra-ataque, inteligente na hora de matar a jogada. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa bem positiva, até porque chegou com um festival de críticas, né, da torcida do Inter. Mas é sempre assim que vem, né? Se o cara estivesse voando lá, não viria. Então, pontuando essas quatro atuações, esses quatro caras que deixaram o time de pé, aí eu concordo 200% com você, e Cássio estava do meu lado, inclusive, já nos minutos finais do primeiro tempo, eu estava angustiado para que essa substituição fosse feita. Além de Rogério ter sido a pior face do Rogério, tanto que levou um esporro gigantesco de Richelli, a torcida respondeu no momento que Richelli deu aquele esporro, gritando o nome do volante. Não só por isso, mas porque a partida pedia Lênis. A partida pedia alguém que conseguisse ser mais profundo, que conseguisse levar a bola mais para a linha de fundo para cruzar na área, porque era assim que as jogadas estavam indo. O Rogério aberto na esquerda morria a jogada, ele levava para o meio. E não era jogo para levar para o meio. Era jogo para, de fato, entrar pelas laterais. Porque choveu. Todo mundo viu o que é que se choveu nessa cidade. E o gramado da Ilha, de forma... Eu não vou dizer surpreendente, porque tá sendo comum ele resistir. Ele resistiu muito bem. Muito bem mesmo. Inclusive, dando velocidade. A bola, o gramado da Ilha é um gramado muito, muito curtinho, muito aparado. Então, a velocidade que a bola tinha era muito grande. E Lênis foi o senhor do segundo tempo, porque aí esses quatro que eu já tinha falado continuam jogando bem. Aí você entra Lênis jogando muito bem. Com o Lênis, Fabrício melhorou na direita. E aí é o que você falou, Lênis trouxe o sentido de coletividade para a equipe. Inclusive a bola rodou mais, Mena passou a jogar mais, Oswaldo passou a jogar mais. Foi meio que uma mudança que consegue ter um efeito multiplicador, justamente por ele ter corrido o campo inteiro. E aí eu ainda faço um destaque antes de passar para cá, até porque eu já me alonguei muito nesse comentário, que ainda mais uma estrelinha para Lênis. Quando Mena foi expulso, quem foi fazer a lateral esquerda foi ele. Justamente porque aguenta marcar e ir pro ataque. Então, Celso, de fato, apesar de eu ter discordado só do início da mudança com você, mas conceitualmente, o que de fato transformou o Sport em protagonista do jogo foi a entrada de Lênis no segundo tempo. E depois eu vou até passar a palavra, depois eu quero falar também sobre Marquinhos, que para mim também merece um comentário bem positivo desses que entraram no segundo tempo. Mas já fui longe demais, vamos passar aí tocar a bola, senão você vou me chamar de Rogério.
Maestro, Fred de Carvalho passou a bola para você, mas eu queria, obviamente, ouvir a sua sempre precisa análise sobre essa parte.
Não, eu não vou repetir o que o Fire falou, não. Mas eu vou falar um pouco, aquele não tinha lido o post ainda, até porque o blog tá com problema, algumas pessoas não estão conseguindo acessar, enfim. Que era um jogo que tinha tudo para dar errado, tudo. Era o Sporting Diego Souza, mesmo que ele, Diego Souza foi muito mal na final, mas aquela coisa, meu irmão, é melhor ter o cara em campo num jogo desse. Tanto é que mesmo ele tendo jogado mal, e algumas pessoas na corneta justa, mas se sabia que sem ele seria mais difícil contra o Grêmio. Acabou o jogo correndo de outra forma, de uma forma muito positiva para o Sport. O público completamente reduzido. No estádio, uma atmosfera mais de protesto em relação ao vice-campeonato da Copa do Nordeste. Com 17 minutos, o time reserva do Grêmio já estava fazendo 2-0, chuva forte, treinador interino, sendo o interino, o treinador que tinha ido mal no começo do ano, ou seja, não era aquele interino que você não tem restrições, era um interino com restrições. E o Sport errando tudo, os dois primeiros gols, assim, os dois gols que o Sport levou. Claro, qualquer gol sai de uma falha, mas assim, o primeiro gol, todo mundo do Sport vai em cima da marcação do Grêmio, a bola bate, vai para Fernandinho, que pega, corta, ninguém. Rapaz, foi vendo detalhe, a gente tinha acabado de entrar, quando eu entrei no jogo, já estava 1-0 pro Grêmio. Esse gol do Grêmio eu acabei vendo só pela televisão depois. Inacreditável, foi muito bizarro o gol do Grêmio. O segundo gol, na cobrança de escanteio, todo mundo guardou posição, no pior sentido que isso signifique. Que é, ninguém se mexeu para marcar os adversários, assim. Quem desviou de cabeça, o jogador do Grêmio se adianta completamente livre com um jogador do Sport dando condições lá em cima. Bizarro. O erro de posicionamento no segundo e uma falta de atenção muito grande de uma defesa mal treinada e mal postada, que é do Sport, não por acaso, já sofreu 8 gols em 3 partidas. O Sport sempre costuma ter problemas defensivos na primeira divisão e já larga muito mal defensivamente. Por outro lado, já tem 5 gols também no ataque. Seria um número interessante, 5 gols em 3 jogos na primeira divisão. Mas você não pode levar 8. Enfim, a partir disso, e aí eu concordo com a análise de Fred, inclusive com a análise de Daniel Paulista durante a coletiva dele. Quando o Sport faz quando o Sport diminui o placar, acho que é 34 minutos, naquele momento o Sport já estava melhor do que o Grêmio. Ali o Sport já tinha assumido o controle do Grêmio, um controle até natural, porque o Grêmio com 2 gols de vantagem, um time B com algumas letras C durante o campo, então assim, o Grêmio tinha que administrar vantagem, não tinha que continuar indo para cima não, seria até natural, mas o Sport pressionou o Grêmio. O primeiro tempo, o misto de vaias, as vaias acabaram sendo muito menores do que o time merecia, porque no intervalo o 2-2 já cabia, o Sport já tinha melhorado bastante em relação ao Grêmio. O empate passou raspando do primeiro tempo. No segundo tempo, ficou aquela expectativa, ó, se o Grêmio mantiver essa postura e o Sport continuando com esse volume de jogo, vai pelo menos buscar um ponto. E ninguém, obviamente, a virada era algo muito difícil. Primeira divisão não é todo dia que acontece uma virada de placar, sobretudo 2 gols de diferença. Mas um ponto dava para buscar pelo volume de jogo que o time estava tendo. E a troca de Lendes pro Rogério, interessante, porque o Rogério foi muito mal. Agora, Lendes é aquela coisa, você aposta nele. Dessa vez o Sport ganhou a aposta, porque geralmente o histórico dele é mais perder a aposta, mas assim, ele hoje foi o Lênis que o Sport pagou caro. Assim, eu até coloquei isso, eu achei absurdo de todo jeito, com potencial sem potencial, porque já falei 200 vezes que o Sport naquele momento não era um clube para pegar 3 milhões e colocar numa aposta, enfim, mas pelo menos esse Lênis que jogou contra o Grêmio hoje é esse Lênis que se imagina quando se gastou tanto nele. Um cara que abriu completamente a defesa do Grêmio pelas pontas, ganhou quase sempre, puxou muito bem o contra-ataque, prendeu a bola bem, uma coisa que ele não fez. Ele errou alguns passes, mas aceitável, não deu nenhum grande. Não deu um contra-ataque mortal, como por exemplo, como Fabrício deu e Thalisson também numa bola já nos descontos, e Thalisson lá do outro lado, Thalisson em um lance e Fabrício em outro. Isso, pelo menos, Lênis, eu não lembro dele ter feito. Então, a entrada dele foi muito
Lênis, interessante. Já que você está falando de Lênis, eu queria destacar um ponto, uma bola, que foi uma ele tomou a bola, basicamente, na linha da grande área do Sport e levou a bola até a pequena área do Grêmio.
Essa vez foi
da lateral esquerda,
mas ele fez isso mais uma vez.
Isso, ele levou a bola da área do Sport à pequena área do Grêmio. Ainda poderia ter dado assistência melhor, poderia. Mas é impressionante o volume que ele deu ao time.
Não, fez uma boa partida e abriu a defesa do Grêmio. E aí Marquinhos completou a entrada dele, tinha sido acionado contra a Fonte Nova. como a gente falou no pole, a entrada, o problema da entrada dele na Fonte Nova foi ele ter sido o primeiro a ser acionado. Um jogador que estava parado há tanto tempo, ter sido o primeiro mostrou um erro grave de Ney Franco. E sobretudo quando Everton Felipe estava no banco, e Everton Felipe é um jogador de potencial. O primeiro tempo de Everton Felipe foi muito bom. Inclusive a reação do Sport, embora ele tenha ido mal no segundo tempo, se deve à atuação de Everton Felipe no primeiro tempo, que foi o jogador que conseguiu conduzir o Sport para uma reação. Conseguiu o Sport com 0-2 no placar, levar o Sport à frente, inverter o jogo do Sport, pegar a bola no meio do campo, jogar nas duas, ir para a ponta para receber também, e outras vezes até fazendo pelo meio, tabelando com o Richelli. Então, assim, a atuação de Everton Felipe no primeiro tempo foi muito boa. Agora, ele caiu demais no segundo tempo, quando ele mudou. Ele insistiu demais em bola enfiada, em bolas difíceis, não jogou fácil em nenhum momento. Aí acabou errando tudo, errou além da conta. E a saída dele foi prudente. Mas o primeiro tempo dele mostrou que, em Salvador, é óbvio que era para ter sido Everton Felipe em vez de Marquinhos. Mas Marquinhos, que não entrou mal em Salvador, assim, ninguém jogou bem, mas assim, não foi bizarro, mas entrou bem nessa partida. O Sport jogou melhor do que o Grêmio. Os 17 primeiros minutos, quando o Grêmio fez o 2-0, era para enterrar o Sport, mas o time teve um poder de reação que, do jeito que vinha vindo, jogando com uma vitória em 11 partidas, a série que estava, com a crise que estava, com o vice-campeonato nas costas, era difícil imaginar. Teve esse poder de reação, e uma coisa que eu coloquei: o Grêmio ter sido uma formação reserva ajudou muito, mas problema do Grêmio. Isso aí se o Grêmio veio com esse 11, assim, o Grêmio colocou o time reserva, é um problema exclusivo do Grêmio, assim como a escalação do Sport contra a Ponte Preta, completamente alternativa, e levou um 4-0 no Kengo, um problema do Sport. Seria isso, meu amigo. Se nego quer jogar com o time reserva, bota o time reserva, ninguém tem que achar ruim, não. Agora, o Grêmio chegou como líder do campeonato. O time que está jogando a Libertadores e a Copa do Brasil teria, fazendo 2-0, dificilmente levaria uma virada. Mas assim, se não era esse time e o Grêmio escalou esse time, problema do Grêmio. Agora, nem sempre, obviamente, o Sport vai ter essa facilidade. Conseguiu encontrar essa vitória nesse momento importante, foi a primeira vitória do time na competição. Tira da zona de rebaixamento, que mesmo sendo na terceira rodada, é outro ambiente. Meu irmão, na primeira rodada, você estrear na zona de rebaixamento já é chato. Já, na primeira rodada, você com empate, você empatou, mas porque critério de desempate, você aparece nos últimos quatro lugares, já é chato. Porque isso mexe com o ambiente, assim como, inversamente proporcional, de forma positiva, claro, você está no G4. Se vitória chama vitória, é desde a primeira rodada, derrota chama derrota desde a primeira rodada. Então,
essa 2015 vitória, e 2016 que o diga, né?
Exatamente. Ficou lanternaço ali. E 2015, exatamente, começou, estava muito mal, 2015, é bom lembrar, estava muito mal, mas engatou aquela série de vitórias, quando foi ver, já estava 10 rodadas invicto naquela largada. Então, nesse momento, esse resultado acalma o Sport, inclusive para o jogo contra o Avaí, que, independentemente do resultado do Avaí, do time que o Avaí foi escalar, do time que o Sport foi escalar, esse jogo da tabela é aquela partida onde você, óbvio que você fala, essa eu tenho condições de somar 3 pontos. Pode não somar, você pode ser goleado. Mas qualquer time olha o Avaí fora de casa e fala, nesse jogo aqui é o jogo que você tem condição de buscar algo mais. Então, isso a acontecendo. Minardi, né? Como?
Não por acaso, é uma das Minardis do campeonato.
Sim, mas se o Sport perde do Grêmio, o Sport podia trocar o nome da escuderia também, viu? Que ia começar a ficar lá atrás também. Ia ser uma ligeirinha sem pneu. Então, nesse caso, essa vitória dá lastro para essa partida. Para que essa partida contra o Avaí não seja uma partida de pressão pela vitória. Porque se não ganha do Grêmio, e de repente você já não ganha do Avaí, você já fica muito atrás. Mas essa vitória do Grêmio faz com que, mesmo que você não ganhe do Avaí, dificilmente você vai lá para o pelotão de trás de novo. Ou do jeito como estava. Então tem um mínimo de momento, inclusive até para o próprio jogo do Botafogo. Eu não estou nem falando da Copa do Brasil, que a gente pode discutir um pouco mais à frente. Eu estou focando só a Série A, que obviamente que essa vitória surpreendente da forma como aconteceu, mais merecida.
Celso, antes de você retomar a condução do programa, só para não esticar e não ter que gerar outro parênteses lá na frente, como o Cássio citou o Marquinhos, eu quero falar algo muito rápido sobre o atacante, que é o seguinte. Como é importante ter um jogador inteligente ali na frente? E como é importante para André ter alguém inteligente ali? André jogou 2015 com Marlone de um lado, Elber do outro e Diego Souza no meio. O que é que Marlone, Elber e Diego Souza têm em comum? São jogadores inteligentes.
Jogo, né?
São jogadores inteligentes. Elber nem esse atacante todo. Mas tanto que a gente ano passado caía na armadilha de dizer, imagina com o Rogério em 2015, né? Por ser muito mais incisivo. Porém, era um quarteto muito inteligente, porque André é um atacante muito inteligente. E quando o Marquinhos entra, o Marquinhos não por acaso participou do terceiro e do quarto gol. Porque Marquinhos é aquele cara que enxerga o jogo, que joga coletivamente. E é muito bom que o Sport recupere esse jogador e que tenha consciência de como utilizá-lo. Por quê? Porque o que aconteceu com o Marquinhos quando chegou no Sport, de passar tanto tempo machucado, não foi uma exceção, tá? Foi uma tônica da carreira recente dele. Marquinhos não tem conseguido jogar regularmente em seus clubes. Então, o que é que tem que acontecer? O Sport tem que absorver essa realidade e transformar Marquinhos num jogador de segundo tempo. Tá? Marquinhos pode destruir, não vira titular. Porque se virar titular, a chance de ter um desgaste muscular, de ter uma lesão, diz que se ele passar a jogar 70, 80 minutos, é muito maior. Então deixa ele jogando 25, 30, e você ter sempre Marquinhos à disposição, tá? Você, assim, o futebol, comparado com outros esportes coletivos, talvez seja o que tenha maior pudor nesse tipo de utilização, na utilização específica de uma qualidade, de um talento individual. O futebol, ele é muito... O cara começa a jogar bem, vira titular, não se explora muito as peculiaridades, as qualidades específicas. E nesse caso de Marquinhos, não é necessariamente uma qualidade específica, mas é uma limitação específica. Então, quem não tem olho grande em relação a ele, quem não tem exagero, vamos deixar Marquinhos como opção para o segundo tempo, porque a partir daí ele pode ser muito útil, como foi nessa vitória contra o Grêmio, e como poderia ter sido na Fonte Nova se a ordem dos fatores não tivesse atrapalhado, porque Cássio já fez a leitura perfeita aqui. Marquinhos poderia ter sido muito mais útil se ele entrasse na hora que Everton Felipe entrou e tivesse sido invertidas aquelas substituições. Então era isso que eu queria pontuar, para não ter que ir lá na frente e voltar, já que Cássio tinha citado Marquinhos.
Mas na verdade, assim, nesse momento, normalmente a gente entra mais para a parte da análise individual, mas a gente já fez bastante disso, né? Eu queria saber se vocês têm alguma outra questão para apontar sobre essa partida.
Eu tenho uma.
Então, pô, fica à vontade para a gente debater aqui.
Eu tenho uma que é inevitável também, que é o treinador, Daniel Paulista.
Foi bem, né, nas instituições, né?
Se fizer 1-0 do Botafogo, a turma vai efetivar. Todo mundo espera aqui.
Para você ter, pronto, esse comentário de Cássio já tem um ponto aí para se debater. Já não há mais questionamento que é ele contra o Botafogo. Certo? Cássio já botou aí, ó. Se ganhar do Botafogo, efetiva. Até o próprio Daniel na coletiva deixou escapar, já pensando no jogo de quarta-feira. Isso aí eu acho que também a gente pode aprofundar mais no podcast, é um tema mais profundo. Porém, é preciso fazer justiça com uma coisa. E eu sou sempre contra avaliar treinador apenas por substituições, tá? Eu acho que isso é uma falácia muito grande. Mas, dentro de um jogo, é assim o que tem que se fazer, né? Ele não teve muito tempo para armar a equipe, armou a equipe no seu molde original. Algo que nem Frank errou na reta final. Exatamente, no molde original da equipe.
O time tá acostumado, né?
Isso, que foi o erro de Ney Franco na reta final, tá? Aliás, a gente já falou isso 100 vezes também, nem vou repetir muito. Não existe a direção ter deixado Ney Franco ir pro jogo da volta. Num dos podcasts, naquele podcast que a gente aprofundou a situação, o cenário do esporte, a gente pontuou as três oportunidades. Né? As duas primeiras trocando de treinador e a última, que foi justamente quando jogou mal contra o Cruzeiro, quando viu que não dava mais. Substituições erradas, escolhas erradas, elenco sem estar reagindo ao treinador. Ainda assim, ali, era para ter demitido o Ney e deixava aí com o Daniel, porque você não mudaria, não teria ganho tático nenhum, talvez, com o Daniel, mas você pelo menos ganharia um elenco um vestiário um pouco mais vivo, um vestiário mais vibrante. E foi isso que se viu hoje, né? A forma com que os jogadores abraçam o Daniel nos gols, a forma como correm para o banco é completamente diferente do que foi a era Ney Franco, muito por conta de Ney Franco, né? Que foi um treinador com muito problema de relacionamento, não por ser mau caráter, não por tratar mal os jogadores, mas simplesmente por não se colocar como parte.
Não abrir uma relação, né?
Isso, não se colocar como parte do todo, né? Não se colocar como parte do time. Mas, fazendo a leitura das substituições hoje, Daniel foi perfeito. Perfeito. Assim, foi de uma visão e até de uma coragem, tá? Porque eu, como eu até falei, né? Como eu tava vendo o jogo com o Cássio, e nesse momento tava até com um dos ouvintes nossos, o professor Aníbal tinha chegado por lá. Tava dizendo, tem que trocar. Porém, depois da discussão de Richelli com o Rogério, eu fiquei achando que Daniel não faria para não queimar o Rogério, né? Tipo, ele sai levando esporro, leva um esporro daquele e não volta, vai ficar claro que tudo se volta contra ele. Mas Daniel teve uma serenidade e uma coragem para deixar o problema para depois e para pensar primeiro no jogo, e fez a mudança certa. Depois é de Marquinhos, né, que a gente já comentou, mas também tem uma coragem aí. Porque Everton Felipe fez um grande primeiro tempo e continuava muito voluntarioso no segundo. Porém, estava errando. Passou a errar tudo. E Daniel enxergou isso e tirou o cara que talvez tenha sido o motor do time até então. Mas era um motor que estava apresentando falhas, e Marquinhos, um sangue mais novo, e nesse momento também, como o Lênis tinha entrado, o time já tinha outros motores. O time já não estava tão dependente de Everton. Fez a escolha muito certa, e por último foi Oswaldo que pediu para sair, na hora que Oswaldo pediu, e ele foi de Talisson, e na entrevista coletiva ele até meio que deu uma, não uma alfinetada em Ney, porque Talisson conseguiu tomar um cartão amarelo no banco, e Daniel deixou claro, assim, o fato do jogador ter um cartão amarelo não impede de jogar, naquela função que eu queria Talisson, e ele tendo amarelo ou não, seria ele, porque ele era o cara do elenco com o maior perfil para fazer o que queria ali. Ainda que tenha sido perigoso, mas também não tinha mais opções ofensivas. Porque essa partida ela teve outra característica. Pela forma com que a bola estava quicando, a bola quicava e corria muito, estava muito difícil marcar. Era um terror para as defesas tentar marcar, porque as jogadas saíam rápido, a bola quicava, escorria, o corte era complicado. Então, quem atacasse levaria vantagem. Tanto que o Sport tomou um sufoco considerável nos minutos finais. Sobretudo a partir do pênalti, Matheus. Exatamente. O Sport poderia ter sofrido empate, porque, independentemente de qualidade e organização da jogada, quem atacava levava vantagem, porque o gramado, as condições climáticas estavam dando essa vantagem a quem atacava. E já que talvez a gente possa fazer mais algumas análises individuais, aí não sei se entraria Matheus Ferraz, né, que tornou-se o melhor zagueiro do Sport dos que estão jogando, né, mas segue sendo Maldini que erra, né, um pênalti que poderia ter sido evitado naquele momento, até pelo lugar em que aconteceu, né, ainda estava muito na entrada da área, mas foi melhor que Duval em campo, outra vez.
Maestro?
Hoje eu tô concordando com o Fag. Mas no caso, o pênalti de Matheus foi um pênalti infantil, assim. Dessa vez, pelo menos, não foi o consolo, se é que existe. Falha de pênalti. É que não foi agarrando. Porque, meu irmão, foi só dando tranco mesmo. Mas foi pênalti. Não tem nem discussão. Faz o dele lá na frente e faz a besteira atrás. Assim, é Matheus Ferraz. Mas o problema do time foi muito mais de criação, que acabou acontecendo. Acabou melhorando, como eu falei. O time conseguiu tomar o controle do jogo, aproveitou a fragilidade que o Grêmio teve durante o jogo, apesar da vantagem construída. Mas, assim, esse jogo serve mais pela pontuação estabelecida. Está longe de ser o cenário que o Sport vai encontrar nas próximas rodadas da Série A. Foi algo que o clube tem que agradecer o Grêmio ter colocado essa formação nesse momento da competição.
Bom, galera, então, só antes de a gente acabar o programa, a gente já falou sobre como a chuva atrapalhou o jogo, né, de certa forma, mas a chuva também causou quantidade de problemas em vários municípios do Recife, 13 municípios declararam estado de calamidade já, 5 mil desabrigados, e está rolando algumas campanhas de arrecadação, acho que tem uma principal ali rolando no quartel do Derby, né? O pessoal pede para levar aquele básico mesmo, é importante levar biscoito, leite, que é simples de comer, não precisa preparar, mas também se você tiver sobrando em casa colchão, cobertor, lençol, água mineral, alguma coisa que possa ajudar quem está nessa situação extrema aí, né? Então, convocar aí quem puder ajudar os nossos ouvintes, essa arrecadação lá no quartel do Deb. Valeu, Fred. Sim, valeu, maestro.
Importante. Celso.
Oi.
Posso dar um trailer pro podcast?
Oh, claro, por favor.
Um trailer pra gente discussão. Eu só vou abrir aqui, a gente não vai entrar nessa discussão nesse momento. Diego Souza voltando. Como é que a gente passa a organizar esse quarteto ofensivo do Sport na Série A? Seria Diego Souza.
Acho que ele vai se mudar por momentos. Um momento, Fred.
Porque a partir de agora a gente tem Oswaldo, me parece sólido, né, de um lado do campo, né?
Sem dúvida.
Aí você
o jogo todo, né?
Aí você tem Oswaldo, você tem Lênis e você tem Everton Felipe para relocar, né? Entrando com Diego Souza.
Não, não tem Lênis, não. Lênis, deixa ele entrando assim. Ele não tem cartaz nenhum para brigar por titularidade, não acho.
Eu já acho que tem.
Hoje foi uma partida dele. Ele precisa ter uma sequência de partidas assim. Ele não tem essa sequência
só
de partidas
assim.
Eu sei, mas estou dando. Meu trailer é longo.
É igual o trailer daqui.
Zack Snyder, antes de lançar o filme, bota 5 trailers. 5 trailers no cinema. Estou dando meu.
A boca assim. Eu não sei qual foi o filme que vocês viram que diz que Mulher Maravilha aparecia no trailer e já estragava a surpresa.
Não, foi isso mesmo. Mas não foi ela que apareceu. Pelo contrário, Mulher Maravilha, Gal Gadot estraga nada, Fred. Gal Gadot ajuda, porra. Que na verdade é o vilão do Batman vs Superman, que é um cara que se transforma da metade do fim do filme. E, meu irmão, na hora que ele aparece no trailer, assim, foi uma das maiores cagadas que alguém já fez num trailer. Foi
não vamos,
apresentar.
Não vamos estragar o debate do pod, não. Não vamos dar um spoiler, não, mas.
Beleza, vai.
Valeu, Fred, valeu, mestre. Um abração, galera.
Abraço.
Vai, valeu.
Tchau, tchau.